cinema, literatura, o circo, pintura, enfim. Hoje é um dia para celebrar você que faz arte de alguma forma, é um dia para a gente celebrar, né? Também hoje eu vou receber aqui a Ana Cláudia, ela é farmacêutica e vem falar sobre libido feminina durante a menopausa. Isso mesmo, vamos falar de saúde na melhor idade. Daqui a pouco, como eu falei, antes eu vou falar sobre plantas e hoje também eu vou entrevistar direto dos Estados Unidos o Dr. Marcelo Gondim. Ele é advogado e ele é um advogado especialista, gente, especialista. Ele fundou, né, a Gondim Law Corp. Ele é membro da Associação Americana de Advogados de Imigração, licenciado pela Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia. E nós vamos falar sobre ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, ter um green card. Porque tem muita gente que sonha em ir legalmente morar, viver, trabalhar nos Estados Unidos. Mas que cuidados que você deve ter para não ter problemas? Você já teve vontade, minha querida Fran?
Já tive, Olga. Tanto que vai mudando as leis, né? E os Estados Unidos hoje tem uma crise migratória. Então, essas informações serão essenciais para quem tem um sonho de viver, como ele diz, é o sonho americano.
O sonho americano. O Dr. Marcelo, ele era advogado no Brasil desde 2010 e ele pratica direito nos Estados Unidos. Há mais de 21 anos ele trabalha com imigração. Então, nós temos condição de saber realmente e ter segurança para te passar. Porque a gente tem tanta história, né, de pessoas que vão para os Estados Unidos, do jeito que elas entram, o cuidado que você precisa ter na hora de, inclusive, tirar o seu visto, que perguntas você deve estar preparado para responder. Ele tem ele tem o caminho das pedras que a gente brinca, né? Então, daqui a pouco eu falo com ele. Agora eu vou falar com o Paniza, meu querido Sérgio, meu querido Gilson Giambelli. Hoje o Gilson ao vivo, que bom ter você aqui. A gente sempre falava, né? Um dia você veio para Cascavel, Gilson. Finalmente você veio.
Uma hora cai de São Paulo para cá, né?
Vocês estão viajando pelo Paraná desde quando?
Desde quinta-feira.
Desde quinta. Paniza, bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar aqui.
Alegria imensa minha recebê-los. O que vocês estão fazendo pelo Paraná, colhendo tanta planta assim?
Na realidade, o nosso maior trabalho, a nossa maior alegria, né? Esse assunto de plantas medicinais, Olga, é um assunto de segurança nacional para o Brasil. Você viu na pandemia, né, 90% de todos os remédios que você vê na drogaria vem de fora, o insumo vem de fora do país. Então, se tem um problema da Terceira Guerra Mundial e tal. E foi interessante essa parte da Covid, por um lado, porque despertou a pesquisa, mostrou aos pesquisadores brasileiros a importância de ter insumos nossos, não depender 100% da Rússia para cultivo, né, os fertilizantes, os adubos. Então, a importância de a gente desenvolver o nosso material. E que riqueza, que, por exemplo, Paraná é o celeiro das plantas medicinais no Brasil.
Sério?
Das 36 aprovadas como medicamento, 28 a gente encontra no Paraná para comprar. Então, parabéns a todo o Paraná, as pessoas que cultivam aqui. E que gente trabalhadora, né?
Muito.
Hoje a nossa maior alegria é consorciar alimentos da merenda escolar, as hortaliças, com planta medicinal. Então, o produtor hoje tem dois rendimentos. O governo paga 15 mil para ele poder produzir alimentos da merenda e consorcia com planta que ele consegue vender e ter rendimento. É isso que a gente vem divulgar aqui. A importância das plantas brasileiras. E estamos exportando muito, viu, Olga?
O que a gente está exportando?
Moça, no Paraná, em Querência do Norte. Alô, Maurício, um grande abraço para você aqui. O maior produtor de FAF aglomerata praticamente do país é o Maurício. Ele é fornecedor do óleo da erva baleira, que nós vamos falar aqui hoje, como anti-inflamatório, que está em medicamento, né? Já é medicamento o óleo da erva baleira como anti-inflamatório. E a gente está iniciando a exportação de algumas plantas, entre elas a FAF aglomerata.
O que é a FAF? Fala o outro nome dela.
Eu vou deixar o Gilson falar um pouquinho, depois eu falo.
Fala, Gilson. O que é isso, Gilson?
Esse aqui, olha, a gente tem... Você sabe que quando a gente planta um pezinho dela, é a coisa mais linda, né? Ela tem... Se você arrancar ela pequena, ela tem uma característica humanoide, né? E, às vezes, as pessoas... a gente tem uma coisa chamada teoria da teoria da semelhança, que é uma teoria que diz assim, ah, a planta lembra para que que serve, né? Em alguns casos, isso não é verdade. Em alguns casos, isso é interessante, né? E ela é uma planta que fortalece muito o organismo, né? É, fortalece o sistema nervoso. Por exemplo,
continua segurando essa raiz. É, essa raiz?
É a pifafia aglomerata, né? Ou fafia aglomerata, né? Quando a gente tem um P no latim, lá a gente fala fafia, né? É, então, é a fafia aglomerata, que é chamada de ginseng brasileiro, né?
Esse é o ginseng, o famoso ginseng brasileiro.
É, o ginseng brasileiro.
E nós, aqui no Paraná, somos grandes produtores.
Sim. E ela cresce no Brasil inteiro, né?
Em que local e que região do Paraná?
Querência do Norte, ela praticamente é endêmica. Mais no Querência do Norte, no Paraná. Daí no Paraguai e tal, mas ela é uma típica planta importantíssima brasileira.
Para que serve?
Ela é adaptógena. Se você está com calor, você toma fáfia, se adapta o corpo. Se você está com frio, adapta o corpo. Ela tem vitamina A, B, C, D, ácido bifáfia, fiosídio. São substâncias que são tônicas para o corpo.
Então, a gente aprendeu ao longo da vida que o ginseng, ele é estimulante. Ele te mantém acordado, te mantém aceso, com energia, que nunca você deve tomar o ginseng à noite, sempre de manhã. É isso mesmo?
Não, pode tomar o ginseng à noite. Agora, sim, o de poder tomar ou não, é a equipe multidisciplinar de saúde que você tem. Seu nutricionista, seu médico, cada pessoa é uma. Às vezes o indivíduo não dorme porque ele está cansado, está inflamado. Quando você dá FAF, ele acalma. Se ele acalmar, ele vai dormir melhor. O corpo não fica procurando alguma substância. Olha, essa é uma planta estratégica para nós brasileiros que trabalhamos bastante. E ela deveria ser colocado, ou deveria ser aprendido até nas escolas, porque adapta o corpo à situação da vida.
Certo.
Quando você toma fáfia, ele te dá todas as substâncias que você precisa para adaptar o corpo. Diferentemente do Guaraná que você toma, por exemplo, hoje eu tomei café, eu não tomo. Eu fico a 1.000 por hora. A fáfia não, ela precisa de 14 dias para você tomar.
Para daí começar a fazer efeito.
Para começar a fazer efeito. Diferente do Guaraná, que tem que ter teofilina, não vamos falar de nome complicado aqui. Agora,
mas a gente combinou assim, não fala nome complicado aqui, porque
Guaraná,
não vai entender.
Você fica que nem eu fiquei agora. Eu tomei o Guaraná, eu tomei o café, eu fico a 1.000 por hora. A fáfia não. Por isso que as pessoas desistem. Por quê? Precisa ir num profissional bom de saúde. É importantíssimo essas notícias que dão no YouTube e tal, para você pegar para o seu médico. Isso aqui é bom para mim?
Mas aí, foi bom você ter falado do YouTube. Bom, eu acabei não falando do Panisa, porque assim, o Gilson já está com a gente há muito tempo, né? Todos os sábados ele está aqui para falar de plantas e é professor e tudo mais. E o Sérgio é do Laboratório Panisa, que eu acho que vocês já conhecem. Quantos anos tem o Panisa?
Olha, a minha avó é de 1932.
Vocês que são um pouquinho mais antigos, como eu, devem lembrar do programa Dia a Dia, que depois eu passei a apresentar na Band, mas ele já não estava mais lá, o seu pai.
É.
Como é que era o nome do programa?
O programa chamava Cheiro de Mato.
Você vê que a Fran falou que lembrou. Então você que está me ouvindo, quem sabe você lembre desse senhorzinho que na Band fazia o programa Cheiro de Mato. Era uma bancada cheia de ervas, de plantas, como a gente está aqui, né, Sérgio?
Exato. Uhum.
E você e a sua família continuam esse legado que vem desde 1930 com esses produtos. A gente, assim, quando quer falar de produto natural, de plantas, de ervas, a gente lembra do seu nome, lembra da sua família. E aí eu fiquei feliz quando o Gilson falou assim, a gente está indo para o Paraná e quer passar aí para te dar um abraço. Falei, não, vocês vão passar na rádio, então, para a gente, né? Vamos se programar para a gente conversar no ar, porque a gente cada vez mais está falando sobre plantas. E quando você diz assim, vai lá, fala com o seu médico, não faça loucuras, porque as plantas, como o Gilson sempre fala aqui para nós, é a dose também. Não é assim sair tomando chá, comendo folha, isso também pode fazer mal. Então a gente precisa aprender mais sobre fitoterápicos. E cada vez mais as pessoas estão se voltando para esse tipo de conhecimento, né? É uma necessidade, eu creio que nós chegamos a esse ponto de saber mais sobre isso. E quando a gente tem oportunidade de ver um livro como esse assim, ó, como prescrever ou recomendar plantas medicinais e fitoterápicas. É, esse é Sérgio Tinoco Panisa. Quem é Sérgio Tinoco Panisa? É ele. É ele. Sabia? Eu não sabia que você tinha Tinoco no nome.
Tinha. Tinoco é um. Ele tem, fez 80 anos hoje em marcas e patentes no Brasil.
80
ele
anos.
Trabalhou 80 anos nesse setor, fez 80 anos de serviço.
Quando você falou dos médicos...
Não é de idade. Eu não vou falar a idade dele para não ficar bravo. Tinoco, um grande abraço também. Mas ele tem 80 anos. Ele começou lá com office boy, né, no setor.
Nossa.
Então ele tem 80 anos de profissão, de carteira.
Meu Deus do céu. É. A lista de espécies vegetais para tratamentos na atenção primária à saúde. É, quando as pessoas vão para o médico e falam... É para o médico que estão tomando chazinho e tal. Tem médico que diz que bacana, que legal. Tem médico que tem entendimento sobre fitoterapia.
Exato. Tem.
Mas tem médico que não, lógico.
Sim.
Agora, todo remédio que a gente compra lá na farmácia, me dá exemplo de remédio que a gente compra na farmácia que é feito de planta.
Olha,
eu vou contar
exemplos. Um caso aqui para vocês verem. Uma vez eu levei minha mãe num médico, um médico super conhecido, né? Ele fala, pô, que bom, mas eu não indico nada de fitoterápico. Não indico nada de fitoterápico, eu só uso químico. Aí na receita estava escrito o quê? Tá na F, o nome comercial de um produto. Falei, doutor, você acabou de indicar ginkgo biloba. Não acredito. Ginkgo biloba é planta? É planta, né? É planta. Então, você acabou de indicar um fitoterápico derivado. É uma planta, é um extrato. Imagina você fazendo um café e deixa ela evaporando na cafeteira. Fica só evaporar água, fica bem concentrado. Então, é isso que ele estava indicando, um extrato, né?
Mas pode falar, que medicamento que é feito com ginkgo biloba?
Você pergunta para o médico, você indica fitoterápico? Ah. Doutora, você indica fitoterápico? Você vai falar, não indico. Indica! Você indica metformina? Então, você está indicando o quê? Uma biguanina, que é derivado da galegina, que é o quê? Galega officinalis. Esses diabéticos do tipo 2, todos tomam fitoterápicos derivados. Ah, então aqui vamos divulgar a galega officinalis. Não.
O que, que é galega officinalis?
É uma planta
que
se
retira...
Tá, eu
sei que é planta, mas como é que é o nome dela para a gente começar, para a gente entender?
Galega officinalis, galega.
É assim mesmo? É. Galega officinalis.
É galega. Então, outra coisa, por exemplo, o médico chega e fala, eu não indico nenhum fitoterápico. Você indica corticoide? Sim, corticoide indico. Muito, hein? Só indico corticoide para alergia, anti-inflamatório e tal. Então, você indica fitoterápico. É retirado de uma batata, de uma planta medicinal, um tubérculo, uma batata, que lá tem uma macromolécula, se transforma. Então, na realidade, é derivado de planta.
E qual planta que
os
faz isso?
Os quimioterápicos, 72% é planta.
Ian mexicano.
Ian?
É.
Esse é o anti-inflamatório.
A gente não fica indicando muito o nome de plantas, porque o que a gente tem medo aqui é o seguinte. A gente indica a galega officinalis,
não,
a gente começa a comprar,
sabe? Não, é só pra gente tomar conhecimento,
ó,
entende?
Ó, turma, se eu posso falar uma coisa para vocês aqui, eu comecei com 12 anos de idade, né, Olga? 12. Então, eu já fazia tintura. Meus colegas, só quando se formam que vão fazer. Tipo assim, cirurgia médica, vai. Já acompanhava meu pai fazendo cirurgia médica no vidro dele pequenininho. Então, eu sabia como abre.
Seu médico, a sua mãe também, médico?
É tudo farmacêutico. Tudo farmacêutico.
Tudo farmacêutico, né?
Mas, então, o que acontece? Toma muito cuidado com esse tipo de uso indiscriminado. Então, sempre... se eu posso deixar uma coisa interessante, vocês pegaram as informações do YouTube, onde for, ótimo, é importantíssimas as informações. Procure seu profissional legalmente da saúde. Vá na sua farmácia de confiança pertinho de onde você mora e fala, chama o farmacêutico. Fala, ô doutor, chama o farmacêutico. O balconista é ótimo, às vezes até entende em termos de nome, até mais, né? O cara é recém-nascido, recém-formado. Procure o seu farmacêutico pertinho da sua casa, faça uma amizade com ele e ele vai te dar toda a informação, como que toma, como não pode, como não toma. O problema é assim, que tem muita gente hoje falando mal das coisas, né? Então, o cara falando mal, ele faz uma promoção, porque todo mundo vai querer saber o que ele está falando. E na realidade, nós da área científica, a gente não fala nada. Você vê que eu não tenho rede social. Por que eu não tenho rede social? Porque a gente às vezes tem 1.500 perguntas no www.fitoterapia.com.br. Por que a gente não divulga mais que isso? Porque eu não consigo dar atenção e carinho para cada paciente.
Sim. Agora, quando você fala de internet, fala de YouTube, o Gilson está lá, é uma pessoa que a gente conhece e a gente indica. e aprende muito com ele. Agora, a gente tem muito charlatanismo. A gente tem muita gente mentindo e falando um monte de bobagem com relação a... Como é que lida com isso?
É igual a pifáfia, né? A pifáfia, se você
ginseng.
Tiver... É pifáfia, né? É, a gente sabe que ginseng brasileiro e pifáfia, né?
É a mesma coisa.
É, mas tem várias espécies, inclusive, sim, né? E aí, assim, é uma planta... Pega uma pessoa hipertensa, por exemplo. Tem que tomar cuidado, ela pode elevar a pressão. Não é que ela cause hipertensão. Ela pode elevar a pressão no hipertenso. A gente tem lá o trabalho com o farmacêutico Paulinho, né? O Paulinho, por exemplo, ele tem hipertensão. Se ele tomar pifáfia, um chá, ele já aumenta a pressão arterial dele, com um chá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é sempre assim. A gente tem que saber quais são os cuidados, os critérios que a gente tem para utilizar as plantas medicinais. Essa é a brincadeira. E qualquer um pode aprender, se você aprender direitinho. Então, você consegue fazer uma extração, você consegue fazer uma utilização, saber para que, que serve... Você consegue aprender que um ginseng brasileiro, né, ele pode elevar a pressão arterial. E quando você aprendeu com alguém que te fala isso, você começa a prestar atenção. Então se tiver hipertensão, tem que tomar cuidado? Toma cuidado. Ela é uma planta, por exemplo, que o Sérgio fala, pode tomar à noite? Pode, ela não causa nada. Eu, se eu tomar um café expresso agora, eu não consigo dormir à noite.
Ah, se tomar agora de manhã?
Agora de manhã, eu não consigo. A minha metabolização da cafeína é muito lenta, né? E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que vai tomar um expresso para dormir e dorme.
E tem gente que diz assim, eu não tomo café, mas eu tomo chá, porque daí não tem cafeína.
Imagina, tem muitas plantas que têm muita cafeína. Pega o chimarrão, por exemplo, tem muito mais cafeína do que o próprio...
café.
A gente pega, por exemplo, o guaraná, né? Tem guaranina, mas tem cafeína também, né? Então a gente tem um raspadinho de guaraná, eu não durmo, se eu fizer isso de manhã, eu não durmo à noite.
Que, gente que tem pressão alta, pressão arterial, tem que ter cuidado, por exemplo, você falou do ginseng, com que outras ervas, chás, enfim, raízes, tem que tomar cuidado?
Tem uma série de plantas, né, que podem levar pressão arterial, né? A gente pode pegar, por exemplo, o próprio ginkgo biloba, né? Ele é um vaso dilatador, por incrível que pareça, é um vaso dilatador. Né, mas tem pessoas que, dependendo da dose, né, o ginseng, o mesmo coreano, ele pode levar a pressão arterial. O alecrim, por exemplo, chá de alecrim. Tudo que tem cânfora, né? Cânfora é um hipertensor. A gente tem que tomar cuidado. Então, assim, o alecrim é...
E o gengibre?
O gengibre já não, né? O gengibre já é um... Só se você exagerar na dose, né? Senão ele não afeta muito a pressão arterial.
Então, gente, quando a gente fala de chá... É, que pode tomar indiscriminadamente. Não, não pode. Aqui, vocês trouxeram um monte... Tem um telefone tocando, alguma
é
coisa.
É o seu, professora.
É o seu?
É o seu.
Não, é esse aqui, ó, bonita. Me ajude aqui, ó. Não, é, aqui, é o nosso da rádio.
Não tem problema.
É o nosso da rádio, né? É.
Aproveitar, desculpa. Olga, para reforçar de novo. É, queridos ouvintes da CBN, vão, montam uma equipe multidisciplinar. Vai no seu nutricionista, eles hoje têm especialização em fitoterápico, vai no seu médico a cada 6 meses, tem que ir. Eu acho que até aqui a gente deveria lançar uma coisa assim, ó. Quem faz educação física e vai no seu médico há 6 meses, deveria ter isenção, um desconto no imposto de renda, sabe, Olga? Né? Seria importante. O cara fez educação física, mostrou que está cuidando da saúde, vai no médico regularmente a cada 6 meses, deveria ter um descontinho no imposto de renda, que seja 2-3%, sabe? 5%. Mas vai no seu nutricionista que tem especialização em fito, vai no seu médico que tem especialização em fito. Tem muito médico que não gosta de fito. Ele prescreve e nem sabe.
É, mas tem médico que
inclusive
usa, né?
Vai no seu farmacêutico. Olga, procura seu farmacêutico pertinho da sua casa.
Nós temos aqui nosso parceiro, inclusive, que é a Farmácia Estrela. Daqui a pouco tem uma farmacêutica que vai chegar aqui. A gente sabe que lá eles primam por esse trabalho individualizado, né? De prestar atenção naquele cliente. Você falava antes, Sérgio, sobre
deixa
essa junção.
Deixa eu só acabar. Turma, vai no seu massagista também.
Massagista.
Vai no massagista, porque às vezes a gente tem médico e toma caixinha tarja preta e sem a massagem não relaxa. Então, vai no seu massagista soltar, no seu fisioterapeuta.
Os tarja preta também tem fitoterápico?
Não.
Não? Esse não. Esse não. É só químico. Só 2 minutos aqui. Ah, eu só quero saber aqui. Eu tenho que depois, né? Vou pro intervalo e tal. Depois eu volto com vocês. Mas você estava falando
sobre... Só os canabidióis, né?
É. Uma junção de merenda escolar e fitoterápicos. Eu não entendi. O que, que é isso?
É. Nós trouxemos um vídeo que depois vai ser disponibilizado no fitoterapia.com.br. Nós mostrando no trator, à direita, nós temos o cultivo...
De trigo.
De trigo. que, ou seja, vai para merenda escolar, vai para a indústria para fazer pão. E na sua esquerda, onde camomila. Mostra que plantação linda de camomila, né? A camomila que vai sair desse cultivo da agricultura familiar, então a gente tem um consorciamento entre o trigo, que é da merenda, e camomila. Então, hoje, o que a gente está pedindo para os agricultores? Sempre plantarem rendimento econômico com alimentos da merenda, para fornecer para as escolas, mesmo para ser o supermercado perto, tudo orgânico, tudo bonitinho.
Não tem nada de veneno ali.
Nada de veneno, nada de veneno. Não precisa,
Olga. Me dá esse potinho, por favor, aqui, ó.
Ai, que lindo.
Ó, essa camomila vocês escolheram onde?
Essa aí lá de Mandirituba, né?
Mandirituba, gente. Eles estão aqui no Paraná visitando essas propriedades, essas colheitas, e vocês estão levando para São Paulo a nossa camomila. Claro que vão deixar um pouquinho aqui, né, Fran? A gente não é
claro.
Louco de deixar. Eles trouxeram em sacos. E agora está na época de colher.
Está na época da colheita, né? Camomila é uma planta que cresce no inverno, né?
Tá.
Olha, o nosso sonho aqui...
Só um pouquinho.
Opa.
Eu tenho que fazer o intervalo, que fazer o nosso repórter CBN, e eu já volto aqui do estúdio. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.